Para deixar o seu dia mais completo, com cultura, informação, história, hoje estamos conversando com a Níbia Junqueira, da Linhagem Favacho, contando a história do Brasil, contando a história da família Junqueira.
A porção mineira.
Da história do nosso Brasil.
No contexto Brasil, hein?
E a gente falou um pouco da família Junqueira. Gente, é só um pouco que dá pra falar, porque se for falar tudo, não teria tempo.
É muita
mas
coisa.
Vamos entrar um pouco agora, já que a gente trouxe a linha do tempo.
Daquele fato lá, Ricardo, a gente tava conversando aqui em off. Daí, essa conversa, você pode ficar a par do que a gente conversou aqui. A Níbia tava falando sobre uma reunião que teve da família Junqueira. Conta pra gente esse fato, que eu achei bastante interessante.
Ah,
Níbia.
Sim, eu perguntei a ela.
1900
se o pessoal se reúne, né?
É, exatamente. Então, em 1981, nos 200 anos da Favacho, a minha avó organizou uma festa que reuniu 6 mil membros da família Junqueira aqui.
6 mil membros.
Mas agora 81. Imagine isso na história.
Mais de 40 anos. Tem que fazer outra reunião dessa para ver quantas pessoas vêm agora, hein?
Exatamente. Ixi, aconteceu outra na Fazenda Treituba, eu não lembro se foi em 2008, acho que foi em 2006, mas não acredito que tenha reunido
tantas gente,
pessoas,
né?
Quanto nos 200 anos. Ano passado nós comemoramos os 260 anos da Linhagem Favacho, mas é através de um leilão virtual.
Uhum.
Poxa, que pena, né? Mas imagina essa história. Então é a porção sul-mineira na história do Brasil. 6 mil pessoas, imagina isso.
É muito legal resgatar essa história toda.
É uma cidade de Minduri mais um pouco.
E aí agora a gente vai entrar um pouquinho na Linhagem Favacho, né? Qual que é a origem da Linhagem Favacho?
Faltou aqui, Ricardo, que ela ia falar sobre o avô dela. Ela comentou que ele foi vereador, né? Foi vereador e na época em que o vereador não ganhava nada, né, Níbia?
Exatamente.
Conta pra gente.
Só finalizando, né, a respeito do meu avô, ele foi vereador por diversas legislaturas num tempo em que eles não recebiam. A Câmara era composta por idealistas que doavam seus esforços pelo bem do município. Além de ter sido vereador, ele foi presidente do 7 de Setembro Futebol Clube, era apaixonado por futebol, era credenciado cônsul honorário do Atlético Mineiro.
Olha que bacana. E de qual cidade que ele foi vereador?
Cruzília.
Cruzília mesmo.
Sim. Lá também ele foi membro durante muitos anos do Corpo de Jurados, uma função que o constantemente levava a ficar à disposição da justiça, né?
Uhum.
Ele foi presidente do Rotary, membro durante décadas, sócio fundador do CRE, do Clube do Cavalo de Cruzília, do Clube de Campo, benfeitor do hospital, da paróquia. Não existia movimento social ou religioso em Cruzília onde ele e a minha avó não estivessem presentes.
Era que legal.
Ia ter alguma coisa, vamos chamar o seu Rubens Junqueira. Junqueira, né?
Eles foram pessoas marcantes, assim como tantas outras, né, que eu não citei, nem teremos tempo. Eu acho que fica a lição, né, que as novas e futuras gerações, a exemplo das passadas, continue cultivando a virtude do amor familiar e o apego à vida rural.
É isso mesmo, olha só quanta coisa bacana. E cada um que está ouvindo, se for estudar a história da sua própria família, vai descobrir muita coisa legal para valorizar o esforço dos avós, dos bisavós. Olha só que coisa, você imagina, hoje nós vivemos numa época moderna, 2022, hoje tem ar-condicionado, o carro tem direção hidráulica, mas os teus avós de repente tiveram que fazer caminhadas a pé aí a longas distâncias, trabalhar puxando carroça para construir as coisas, para colocar o piso da vida que você está levando hoje. É muito importante resgatar, dar esse valor, né, Níbia?
Com certeza.
Dar esse valor, né?
Com certeza. Por quantas coisas
que não passaram,
né? Para que a gente tivesse aqui hoje, né?
É verdade. E aí vamos falar então, né, agora sim, da Linhagem Favacho, do Manga Larga, né? Como é que começa tudo isso?
A origem do cavalo Manga Larga Marchador se confunde com a história da família Junqueira. Porque foram os nossos ascendentes que deram início ao aprimoramento da raça. Como as primeiras gerações eram de fazendeiros e a maioria caçadores, então um cavalo cômodo, esperto, forte, era fundamental.
Uhum.
No século XVIII, o sul de Minas era quem abastecia o Rio de Janeiro. Nessa época, os cavalos exerciam as funções que hoje são dos caminhões, carros, motos. Os cavalos eram usados na lida, na caçada, na visita aos parentes distantes. Ainda mais aqui, numa região que não tinha rio navegável, né?
Uhum.
O único meio de transporte viável, capaz de vencer as estradas de serras, era uma tropa. O percurso pela Estrada Real era feito pelos imigrantes em cavalos extremamente rústicos. E aí, nesse contexto, é que começou a se desenvolver uma preferência local por animais diferenciados. Já havia uma seleção natural acontecendo aqui, né?
Você imagina um negócio desse, Paulo? Vamos fazer uma viagem, vamos pegar. Aí você pegava o seu cavalo, pegava o meu e pegava mais um bocado de cavalo para carregar as comidas, para carregar a barraca, para carregar utensílios, para carregar tudo que a gente fosse precisar. Sei lá, isso durava meses de viagem. E você parava num lugar, ficava, descansava à noite.
Por isso que tem essas grandes casarões, né? Eu assim, por mim, né? Eu não digo se realmente isso é história. Mas a gente vê no decorrer da Estrada Real, esses casarões, eles foram construídos para essas paradas mesmo? Você pode ter esse conhecimento? Por exemplo, ah, vamos viajar da Bahia para São Paulo. Aí eram esses casarões que encontram nas grandes fazendas, eram paradas aonde eles se acomodavam ali para pernoitar, para se alimentar e depois para seguir viagem. Era assim mesmo?
Com certeza, com certeza. E também pelo fato das famílias serem grandes e era difícil visitar um parente. Quando acontecia de ir, as pessoas ficavam alguns dias, né? Não era uma visita rápida, porque era uma viagem sacrificada. Então, as casas tinham que comportar todas essas pessoas.
Ali, a Favacho, ali, então, fez parte dessa história.
Sim, a Favacho está numa localização estratégica na rota da Estrada Real e era um centro abastecedor, né, de alimentos. Eles não encontraram ouro aqui na região e aí viram que era uma região propícia para a produção de alimentos.
Aí foram seguindo, né? Os cavalos foram. Essa seleção natural foi crescendo, foi desenvolvendo. Ó, esse cavalo é melhor, né? Esse aqui para lida, esse aqui para caçada, esse aqui é melhor para viajar. E aí foi feita essa seleção natural, né?
Exatamente. Eu acho que nós podemos considerar o início da linhagem de cavalos da nossa família anterior à vinda da corte imperial para o Brasil, em 1808.
Olha só.
Porque mesmo antes da fundação da Caudelaria Real de Cachoeira do Campo, quando houve um maior interesse e estímulo para o desenvolvimento da tropa, por conta do declínio da mineração do ouro e a ascensão da atividade agrícola, já existiam indícios de uma raça nacional. O cavalo dos Junqueira.
Era chamado, né?
É assim que nos registros da Caudelaria aparece. O cavalo Junqueira, que era um reprodutor diferenciado. A prova disso era o fato dos produtos dele serem distinguidos pela origem. Filhos do cavalo Junqueira e não simplesmente como filhos do cavalo de fora, forma pela qual todos os outros eram citados.
Bacana, né? Em vez de... da onde veio? Ah, veio de fora, né? Então, da importância da família, ele falava, não, é o cavalo dos Junqueiras.
É, porque já era um animal de qualidade que o pessoal já tinha ali o conhecimento, tinha que citar, né? Isso, né?
Exatamente, era um cavalo diferenciado por causa da seleção funcional que aconteceu aqui, né?
Aí vai seguindo, aí nós vamos seguindo na história, meus amigos ouvintes. Aí depois disso...
O Gabriel Francisco Junqueira, o famoso Barão de Alfenas, ele era o filho caçula do patriarca da família e recebeu do príncipe regente Dom João VI, um cavalo da raça Alter, vindo da Caudelaria Real de Alter do Chão, em Portugal.
Uhum.
E esse Alter, cruzado com as éguas dos Junqueira, as éguas castiças, proporcionou grande evolução na tropa. Esse cruzamento foi a base das raças Manga Larga e Manga Larga Machador.
Olha aí, gente. Olha só o nível do negócio que a gente chegou agora. Olha só, nós estamos falando da família real no Brasil, lá no século XIX, né? Dom João VI, então, deu um cavalo de presente, cruzou com o cavalo do Junqueira e aí deu uma turbinada na raça manga larga, né?
É, e só tem 260 anos de tradição só isso.
Eu fico imaginando isso tudo na minha cabeça. E a gente falou aqui pra ela no intervalo, pessoal, que isso tinha que virar filme, série da Netflix, qualquer coisa do tipo. Porque é muito interessante. Na verdade, no rádio sintético como é, a gente só está dando uma pincelada no assunto, só para vocês terem...
Bem superficial.
É, bem superficial, só para vocês terem noções e até para despertar o interesse, de repente, por buscar um conhecimento mais profundo da história da família Junqueira. Mas tem que ter uma série da Netflix. Alô, Netflix! Dá uma olhada aqui para a família Junqueira, viu? Vai que alguém está nos ouvindo por aí que possa levar essa informação.
Ou vai, né, nos ouvir.
E vai nos ouvir também. Aí teve essa misturada, né, com o Alter do Chão, que é Cavalo Alter, de Alter do Chão em Portugal. Aí, essa aí é a base da raça manga larga e manga larga marchador, né?
Exatamente.
E o que que acontece daí para frente?
Então, sobre a linhagem Favacho, nós vimos no testamento dos patriarcas que eles doaram aos filhos, ainda em vida, os bens que possuíam. Eram muitas terras, as sesmarias mediam 3 léguas, eram mais de 20 quilômetros quadrados, verdadeiros latifúndios, né?
Uhum.
Então, os filhos preferiram evitar problemas futuros e fizeram um acordo sobre as divisas. A Favacho ficou para o primogênito, o João Francisco Filho, e depois para o José Frauzino, filho dele. Com isso, foram 3 gerações à frente da Favacho em que, coincidentemente, as iniciais eram as mesmas, JF. E em respeito ao que eles construíram, a marca foi perpetuada pelos descendentes e é a que utilizamos até hoje nos nossos animais.
Então, JF vem do João Francisco.
João Francisco Filho e José Frauzino.
José Frauzino, então...
Essas... É a marca do patriarca, né?
Que até hoje, né? A gente já até viu hoje. Muitos cavalos por aí,
muito.
Né?
Nos eventos que a gente vai sempre do Manga Larga Marchador, a gente sempre vê essa marca JF, que é muito, muito difundida e tem muito nome, né? Muito qualidade, propriedade.
Nossa. Desempenhar as funções de comando no processo de evolução da mais antiga linhagem do Manga Larga Marchador é uma responsabilidade enorme. Tão grande quanto o desejo de manter o padrão, né?
Uhum.
É uma satisfação inexplicável exercer a atribuição que um dia foi do patriarca da família Junqueira, do João Francisco Filho, do José Frauzino, do nosso trisavô, vovô Bilota, vovô Rubens, do nosso pai. Eu e meus irmãos somos muito gratos a todos que nos apoiam nessa missão. Se tem uma coisa mais importante e sublime que a nossa paixão pelos cavalos, é com certeza as boas amizades que conquistamos nesse meio.
O seu pai, então, ele é o filho do Rubens, né? Rubens Junqueira. Como que é o nome do seu pai?
Meu pai, ele faleceu, né? Ele se chamava José Gabriel Aguiar Junqueira, mas todo mundo chamava ele de Bié do Favacho.
Bié do Favacho. Acho que eu ouvi falar muito do Bié do Favacho.
Sim, ele morou aqui em Minduri, tem muitos amigos aqui.
Então, bacana demais. É irmão do pai do Neto Junqueira?
Não, meu avô Rubens era irmão do avô do Neto.
Do Neto Junqueira também, que é da
Isso.
família.
O meu tio Bento,
linhagem, né?
de quem o Neto herdou o nome, né?
Sim.
É meu tio avô.
Tio avô. Alô, Neto Junqueira, se estiver nos ouvindo aí, você também tá devendo uma entrevista pra gente.
Faz tempo que a gente te chama aqui, viu?
Tem uma pergunta aqui, perdão, Paulo. Níbia, o nosso amigo Israel Fabiano de Arantina, que é um produtor de gado leiteiro lá, ele e assíduo ouvinte aqui da nossa programação, ele tá perguntando aqui, ó. Qual é o estilo, batido ou picado?
Batida. A Favacho produziu bastante marcha picada no Nordeste, através de um reprodutor que foi campeão nacional, vendido para lá. O nome dele era Favacho Único. E ele produziu tão bem na batida quanto na picada. Mas nós aqui priorizamos a marcha batida. Se algum animal dá picada, nós vendemos para quem gosta desse tipo de animal.
Tá aí a resposta à sua pergunta. É marcha batida. Você já pode... Depois você encomenda um aí para você. Vamos para mais um intervalo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo com a Níbia Junqueira aqui, nessa história incrível da família Junqueira. Entramos na linhagem Favacho, tem muito mais ainda. Fica com a gente.